Você está ouvindo Conversa sobre Política.
Estamos de volta com o Conversa sobre Política e hoje o nosso assunto são os protestos que tomaram conta do Brasil desde julho do ano passado. Nosso convidado é o mestre em Ciência Política e Estudos da América Latina pela Universidade Vanderbilt, Matt Layton. Matt também é aluno de doutorado da universidade, está passando uma temporada no Brasil e tem estudado os recentes protestos que tomaram conta do país. Matt, no bloco passado a gente estava falando sobre a Olimpíada, sobre esse assunto ainda. Eu gostaria de saber se você acha que as manifestações podem ser mais localizadas, porque o evento vai ser no Rio de Janeiro, exceto alguns jogos de futebol, e que serão feitos em algumas arenas, serão disputados em algumas arenas, inclusive que foram usadas na Copa do Mundo. A intenção é saber o seguinte: você acha que essas manifestações podem ficar mais localizadas no Rio de Janeiro se seguir essa onda de protestos pelo país? E no caso da Olimpíada, as pessoas podem focar mais as forças contra os governos locais lá, nos investimentos que eles podem fazer e também na percepção de corrupção pode estar mais próxima da organização?
Sim, é claro que toda a atenção vai para o Rio agora, em preparação para os Jogos. Mas eu acredito que os protestos poderiam abranjar o nível nacional, né? Se pensa no ano passado, né, os protestos começaram localizados em relação ao aumento da tarifa do ônibus. Mas mesmo assim, mesmo que foi um assunto local, explodiu ao nível nacional relativamente rapidamente. Né? Então, acredito que, mesmo que a atenção seja focada no Rio, as preocupações dos brasileiros, em geral, são preocupações nacionais. Né? Então, é bem capaz de que os protestos continuam ocorrendo ao nível nacional.
Vale a gente lembrar que o Rio de Janeiro sempre foi um catalisador de manifestações no Brasil, né? Se a gente for olhar a história do Brasil desde o período das diretas já e agora com essa manifestação mais recente no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, também agora essas manifestações que começaram em São Paulo a partir do movimento pelo passe livre tomaram conta do Rio de Janeiro e lá as multidões foram enormes, né? As manifestações foram enormes comparando com outras cidades. Então é possível que o Rio de Janeiro possa mesmo conseguir contagiar os outros estados, as outras cidades do país, caso haja problemas nessa organização que ainda falta para concluir. Enfim, nos investimentos que ainda faltam para ser feitos na conclusão e preparação para a Olimpíada, Matt.
Não, é verdade, né? E então vai depender muito do que acontece no Rio e como as forças de segurança respondam a qualquer eventual protesto que poderia vir a acontecer lá também. E isso vai dar um exemplo para as outras grandes capitais e outras cidades do Brasil também.
Nós estávamos falando mais anteriormente, você mencionou o período eleitoral, inclusive quando o povo, normalmente aqui no Brasil, se interessa mais por política, no período eleitoral, e é natural que isso aconteça, porque todo mundo tem lá a sua vida corrida, e às vezes parar para executar análises e entender como funciona a política requer um pouco de esforço. E normalmente no período eleitoral as pessoas se aproximam mais da política. Nesse caso, que rumos você acha que as manifestações podem tomar nesse momento eleitoral?
Bom, eu acho que vai depender muito da forma que as pessoas percebem a continuidade dos protestos, né? Se continuam vindo muita violência, uma resposta muito forte da polícia em relação aos protestos, eu acho que isso vai desanimar muito as pessoas a irem para a rua. Mas também, como estava dizendo no bloco anterior, a própria eleição dá uma chance para as pessoas expressarem uma opinião. Né? Os protestos às vezes acontecem porque as pessoas sentem que não tem outra forma de expressar a sua opinião. Mas agora tem uma eleição, uma chance de votar, de dizer sim ou não para o governo atual ou para o governo da oposição. E dessa forma, talvez as pessoas conseguem se sentir que tiveram essa oportunidade de expressar a sua opinião de uma forma mais organizada. Né? Então, eu acho que ainda vamos ter que esperar para ver que rumo que vai tomar durante os próximos meses antes da eleição.
Nós estamos conversando com Matt Layton, que é mestre em Ciência Política e Estudos da América Latina pela Universidade Vanderbilt. É aluno também de doutorado dessa universidade, está passando uma temporada no Brasil. Entre os estudos que ele tem feito está esse relacionado às manifestações, aos recentes protestos que têm acontecido no Brasil. Matt, que tipo de respostas você imagina que os agentes públicos deveriam dar ou devem dar para acalmar os ânimos das pessoas?
Sim, eu acho que tem algumas coisas que poderiam fazer para ajudar as pessoas a entender melhor, né, o que o governo está fazendo, exatamente onde os investimentos estão indo. Eu acho que é uma questão de transparência mesmo, né? As pessoas, pessoas dentro do governo entendam o que o governo está fazendo, entendam os investimentos, para onde estão indo o dinheiro de impostos e tudo, mas nem sempre o povo comum, né, como nós, que estamos fora do governo, entendemos o mecanismo do governo. Então, é importante que os governantes trabalhem para aumentar sempre a transparência do governo, mais especificamente, né, para atender as preocupações dos participantes dos protestos, seria também para demonstrar que como o governo está investindo nas escolas, né, para melhorar o ensino público e dar isso de uma forma mais clara para a população.
Você acha que é difícil para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de dado? Porque, por exemplo, para entender bem os investimentos é necessário, imagino, fazer uma comparação, né, de períodos anteriores e como é que tem sido feito agora. Isso requer um esforço maior, né, de quem está interessado. E normalmente, no dia a dia, na cobertura jornalística, por exemplo, não há tempo e talvez interesse de esmiuçar esses dados, fazer comparações e tornar isso acessível às pessoas. Você acha que se houvesse maior informação, mais informações, melhor dizendo, as pessoas poderiam entender melhor os investimentos que foram feitos e mesmo assim continuar cobrando, que as demandas são sempre infindas, né?
É sempre uma questão difícil, né? Mas eu creio realmente, como você estava dizendo, que os meios de comunicação, né, rádio, TV, hoje em dia, internet também, tem um papel muito importante em esclarecer o que o governo está fazendo. E os jornalistas como você têm esse papel, e mesmo que é difícil, mesmo que o tempo é curto, o papel do jornalista não é um papel insignificativo nesse sentido, né? E realmente acho que é desta forma que mais acontece esse processo de informar o eleitor, né, o cidadão, sobre o papel do governo na sua vida.
Matt, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu imagino que as mídias sociais tiveram um papel importante nas manifestações aqui no Brasil, pelo menos no momento de combinar, de marcar, agendar essas ações. É, as pessoas que fazem parte de determinados grupos liam lá, hoje vai ter manifestação na Esplanada, todo mundo lá, e de repente isso foi se espalhando de maneira tão grande que a gente teve aqui uma manifestação em Brasília que só perdeu para a manifestação do período do impeachment do presidente Collor. Enfim, teria alguma semelhança, não sei se a sua pesquisa chega a esse ponto, mesmo que não tenha chegado a esse ponto de fazer a comparação, mas você acredita que exista alguma semelhança entre esses movimentos aqui no Brasil com o Occupy Wall Street nos Estados Unidos e a Primavera Árabe, que utilizaram bastante as mídias sociais?
Sim, eu nesse sentido, né, as pesquisas têm demonstrado a importância que a mídia social tem e nesse sentido, né, de organizar o movimento e de chamar as pessoas para a rua. Agora, eu acredito que esses outros movimentos tiveram propósitos diferentes, né, cada um na sua esfera, né, na questão do Wall Street, né, era a crise econômica nos Estados Unidos, e a Primavera Árabe era em busca da democracia na região, uma mudança no governo, né. E no Brasil não foi nem por causa de uma crise econômica, nem nesse sentido de trocar um governo autoritário para a democracia. Mas, sim, tem essa semelhança no sentido de organização e levar as pessoas para a rua através desses convites, porque você percebe que seus amigos estão indo lá, então por que não ir lá também, marcar presença junto com seus amigos e demonstrar a sua dissatisfação com a situação atual.
Tá certo. Matt, muito obrigado pela gentileza da entrevista e que você tenha muito sucesso aí nas suas pesquisas.
Muito obrigado pela oportunidade.
Matt Layton é mestre em Ciência Política e Estudos da América Latina pela Universidade Vanderbilt. Também é aluno de doutorado da universidade. Tem passado uma temporada no Brasil estudando, entre outras coisas, os protestos que têm acontecido desde julho do ano passado. Bom, Esta edição do Conversa sobre Política teve a produção, edição e apresentação de Carlos Oliveira. Os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos. A coordenação é de Cláudio Diniz. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.